Começa agora o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com Mariane Antunes, Marta Toledo e Wagner Hengel. Apoio cultural, Flora Cozinha Familiar, da chefe Ju Bakel.
Olá, boa tarde a todos e todas. A gente está começando mais um programa Bem Bolado aqui na Rádio Cultura 930. Aí, Wagner acabou de chegar. E no programa de hoje, eu, Mariane Antunes e Wagner Hengel, vamos receber três convidadas muito especiais para falar sobre o tema lésbicas, sabatão, políticas públicas, lesbocenso e saúde. Então, eu, antes de apresentar, na verdade, quero dar as boas-vindas às nossas convidadas. Eu não vou apresentá-las, eu vou deixar para que cada um fale do seu extenso currículo, que é tanta coisa que eu vou me perder e não vai nem ter cola. Então, eu queria dar as boas-vindas e fazer um parênteses, né? Que essas convidadas, além de serem grandes pesquisadoras, estudiosas, articuladoras e ativistas sobre o tema, são grandes amigas minhas, que eu tenho o maior orgulho, né, de estar presente na vida de cada uma delas e de acompanhar essa trajetória, e que sou madrinha de casamento também da Dayana Brunetto e da Léo Ribas. Então, sejam muito bem-vindas, se apresentem, e eu vou ser obrigada a começar também com uma pergunta que eu gostaria que uma de vocês respondesse, que eu fui massacrada ontem com a chamada, quando eu falei lésbicas e sapatão. Vocês não sabem o quanto eu recebi de mensagem dizendo que eu estava sendo pejorativa. Então, depois da apresentação, se vocês puderem explicar a diferença entre lésbica e sapatão, eu agradeço. Bem-vindas.
Obrigada, eu quero agradecer muito o convite, dizer que é um prazer estar aqui. Obrigada, Marta, obrigada, Mariane, obrigada, Wagner. Então, eu me chamo Dayana Brunetto, sou membro da Liga Brasileira de Lésbicas, que é uma articulação de lésbicas feministas. Sou também da pesquisadora da Rede Nacional de Ativistas e Pesquisadoras Lésbicas e Bissexuais, que é a Rede Lésbica Brasil. Sou professora, por 21 anos fui professora da Rede Pública Estadual e recentemente entrei na Universidade Federal, então sou professora da área de Educação, da graduação e da pós. E estamos aí na coordenação de pesquisa do Lesbocenso Nacional, que é uma iniciativa fundamental, né, para mapear as realidades brasileiras das lésbicas e sapatão. E daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre essa diferença entre lésbica e sapatão. Obrigada.
Boa tarde. Quero agradecer muito o convite aí de vocês para a gente estar nesse espaço para conversar um pouquinho sobre essa demanda que é tão importante para nós. Então, agradeço muito o convite. Eu me chamo Léo Ribas, estou articuladora nacional da Liga Brasileira de Lésbicas e também na Rede Nacional de Ativistas e Pesquisadoras Lésbicas e Bissexuais, Rede Lésbica Brasil. Componho um Conselho Nacional Popular LGBTI+. Atualmente estou presidenta do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Curitiba. E tenho aí outros espaços onde eu estou como conselheira consultiva. Mas, nesse momento mesmo, eu acho que essa coordenação nesse projeto imenso, que é o Lesbocenso Nacional, é o que traz uma relevância muito maior para nós que estamos aqui, né, atuando em conjunto.
Boa tarde a todas, a todos e a todes. Muito obrigada, Mariane, Marta, Wagner. Muito bom estar aqui com vocês e com a Day e com a Léo, grandes parceiras. Então, também faço parte da LBL, também faço parte da Rede Lesbi Brasil, também estou na coordenação do Lesbocenso Nacional, faço parte da coordenação de pesquisa junto com a Dayana. Sou professora do curso de psicologia da Universidade Positivo e da Uni Dom Bosco. Sou psicóloga do CEGES, que é o Centro de Excelência em Gêneros e Sexualidades, e tenho uma trajetória aí de ativismo e pesquisa e atuação na área dos direitos humanos e LGBTIs há 20 e tantos anos, já perdi a conta. Muito bom estar aqui. E acho que a Daia podia explicar, Daia, né, a questão do termo sapatão, que tanto causa assim estranheza muitas vezes nas pessoas, né?
Então, a gente tem historicamente movimentos de ressignificação de termos, né? Então a gente teve, por exemplo, o termo raça, que foi retirado, que foi criado na biologia e foi utilizado, né, para justificar o racismo científico, e ele foi ressignificado no campo das teorias sociais, da sociologia, né, para produzir um empoderamento, né, nas populações subalternizadas a partir dessa linguagem. A gente tem também o termo negro, que também era utilizado da forma pejorativa e foi ressignificado pelos movimentos negros. A gente tem o termo vadia, que foi ressignificado pela Marcha das Vadias, que é um movimento feminista também. E a gente tem esses termos lésbica e sapatão. Então, eu fiz uma pesquisa de pós-doutorado na educação e eu entrevistei lideranças do movimento nacional lésbico de diferentes gerações, né? Então, as lideranças que eu entrevistei e que viveram a lesbianidade durante a ditadura, por exemplo, que são gerações, são mulheres mais velhas, né? Elas se auto-reivindicam lésbicas, e aí as narrativas às quais eu tive acesso justificaram essa auto-afirmação como lésbicas, porque o termo lésbica foi utilizado a partir da medicina para patologizar, né, esses corpos, essas práticas e essas experiências, e justificar tratamentos como choque, lobotomia, internação vitalícia, por exemplo, para, entre mil aspas, aí, tentar curar a orientação sexual da lésbica. Então, para essas mulheres, esse termo é resistência, né? O termo sapatão, e é sapatão mesmo no singular, né? A gente fala, ai, sapatão, por exemplo, ele é utilizado também como ressignificação, resistência e empoderamento desses corpos, dessas práticas e dessas experiências. Porque por muito tempo foi utilizado da forma pejorativa e violenta, né? Foi utilizado como um xingamento. Então, o movimento de ressignificação desse termo coloca no lugar de orgulho. Sim, sou sapatão, e daí? Né? Mais ou menos esta mais ou menos a mensagem. E aí uma questão muito interessante é que as gerações mais novas têm se colocado como sapatão, né? Como um termo de afirmação, né? Afirmação da sua existência no mundo, né? E uma coisa também muito interessante é que, assim, a gente, nas análises que eu fiz, por exemplo, a gente tem formas de se colocar no mundo como sapatão que são diferentes. Por exemplo, a gente tem a identidade sapatão, que é uma questão que envolve a expressão de gênero, e aí a gente poderia utilizar até a Léo, a minha esposa, para a gente exemplificar, porque ela é uma mulher lésbica que se identifica identitariamente como sapatão, porque ela tem uma aparência com elementos ditos como masculinos, né, do universo masculino. Por outro lado, eu também sou uma lésbica feminista e me reivindico sapatão, ainda que eu não tenha uma aparência não feminilizada, né? Tudo bem que eu não sou um feminino padrão, mas eu não sou masculinizada e eu me reivindico numa atitude sapatão diante do mundo. Porque eu tenho atitudes que não são esperadas para mulheres, né? Inclusive, a Monique Wittig, que é uma autora que a gente estuda, feminista e lésbica, ela diz que as lésbicas, inclusive, não são mulheres. Porque se o conceito de mulher é para estar a serviço do prazer masculino, nós lésbicas não somos mulheres, né? Porque nós não nos definimos a partir das masculinidades, nós não nos colocamos a serviço nem dos homens e nem dos prazeres masculinos, né? Então são nuances, né? São nuances, e a gente colocou lésbicas e sapatão no lesbocenso justamente para evidenciar esse empoderamento, porque você veja que em São Paulo a gente tinha até uma operação do delegado Riquetti, que chamava Operação Sapatão, que era uma limpeza das ruas das lesbianidades, né? Eram presas, eram seguras na delegacia 3-4 dias, eram exploradas, extorquidas, agredidas. Então, para a gente, é um sinônimo de orgulho, né? E aí, Marta, eu entendo, porque choca mesmo, né? Quando eu digo que eu sou uma sapatão, as pessoas ficam confusas, como assim, né? Mas é muito da organização do movimento, né? Então, acho que é mais ou menos por aí que eu poderia contribuir com essa discussão, né? E, inclusive, a gente teve, por exemplo, a Zélia Duncan, que não suportava ouvir falar a palavra sapatão, porque foi muito xingada, e recentemente se autoafirmou sapatão, porque entendeu esse movimento e aderiu a ele, né? Então, sapatão com muito orgulho, e é isso. Acho que queria contribuir nessa linha.
Muito bem. Posso fazer uma pergunta, então? Olá, boa tarde. Eu gostaria de entrar um pouquinho nessa... perguntar um pouco para vocês, né, como que seria esse trabalho, essa pesquisa que vocês estão desenvolvendo, né, que eu acho que em relação ao lesbocenso, porque tem um efeito amplo, né, e pelo menos é um efeito que se espera que aconteça, né, tanto no sentido da atenção primária de saúde, de educação, de cultura, né, eu acho que tem um efeito em vários aspectos, em vários espaços, e me parece também que é uma pesquisa que faz que dá um passo inédito, né? Faz uma frente que se fez necessária e que já é necessária há muito tempo, né? Para além das questões históricas que a gente viveu, né? Dos preconceitos, das violências que foram sofridas, né? Quando é citada a questão da lésbica como um conceito científico patológico, né? E os efeitos disso, né, como tratamentos de choque e né, eu trabalhei no começo, eu sou psicólogo, assim que eu me formei, eu trabalhei no Hospital Nossa Senhora da Luz, aqui em Curitiba, né, e eu peguei uma época ali que era praticamente o fim de um hospital asilar, assim, de uma ideia de hospital asilar. E lá tinha muitas senhorinhas, assim, né, mulheres que não tinham, assim, um transtorno. Elas tinham, assim, acabavam, digamos assim, produzindo um transtorno pela série de violências ininterruptas e constantes, dia a dia, ano a ano, né, que vai produzindo uma certa, digamos assim, estrutura, né, de proteção contra essa violência, né, e então, eu vejo assim que, pô, se houvesse essa pesquisa ou essa ideia de trabalho lá atrás, a gente não teria esse encontro com tanto sofrimento, tanta dor, tanta morte que ocorreu todos esses anos. Então, desculpa, me enlonguei aí, eu vou viajando, vou indo embora. Mas eu gostaria que vocês falassem, então, sobre essa pesquisa, como é que aconteceu e quais são esses efeitos esperados aí. Obrigado.
Bom, o Lesbocenso, né, ele é uma iniciativa do movimento social, né, de lésbicas e sapatão no Brasil, e que reuniu, né, movimentos sociais do Brasil inteiro e também a parte da academia, né, mas a parte da academia, uma academia que é ativista, é uma academia que está dentro do movimento social e a serviço e construindo junto com o movimento social. E vem justamente dessa falta, dessa invisibilidade, né, de nós lésbicas e sapatão, seja dentro do movimento LGBTI, ao longo de toda a sua história, seja do apagamento também no dia a dia, dentro da educação, da saúde, da segurança pública, enfim, dos mais diversos espaços da nossa sociedade. E esse apagamento, ele tem efeitos diretos, né, na saúde mental, e também na saúde física. Então, é na saúde integral, né, de todas as pessoas lésbicas e sapatão. Então, para que a gente possa, né, pensar em políticas públicas, pensar em ações do próprio movimento social também, inclusive, né, reivindicando, fazendo controle social junto aos governos, sejam municipais, estaduais ou federal, é importante que a gente tenha dados. Porque quando a gente chega lá, a primeira coisa que eles perguntam é: tá, mas existe mesmo? Isso acontece mesmo que você está dizendo? A gente, tipo, né, você precisa ter uma comprovação daquilo que você está falando, que você está vivenciando, para poder alguém te escutar. Basicamente é isso. Então, o lesbocenso, ele parte, né, dessa necessidade, desse apagamento histórico que nós temos e dos efeitos dele. E o lesbocenso, ele é além de uma pesquisa, ele é um projeto. Ele é um projeto que tem uma dimensão muito grande. A primeira etapa é essa que a gente está fazendo, que é a parte quantitativa. Ela vai até agora, final de abril, iniciamos lá em julho do ano passado, e vai agora até final de abril. Essa parte quantitativa, ela é para a gente... Então, é um questionário, ele é extenso, é um questionário, porque a gente precisava ter uma linha de base, que a gente chama na pesquisa, né? Precisamos conhecer para que depois outras pesquisas sejam feitas a partir desta. Então, a gente abrange, né, desde questões socioeconômicas, de trabalho, de educação, saúde, violência, redes de apoio, redes sociais das pessoas. Óbvio, né, que a gente não consegue abarcar tudo, porque a vivência é múltipla, né, mas a gente tentou dar conta de vários aspectos e é o questionário que foi construído junto com o movimento social. Não foi algo, né, que a coordenação produziu e é isso. Então, ele passou pelo movimento nacional e também coletivos estaduais de diversas regiões, né, do país. Ele está sendo aplicado, né, no Brasil inteiro, inclusive nas penitenciárias de alguns estados. Nós estamos, para que a gente possa, né, ter acesso também às mulheres que estão encarceradas, estão privadas de liberdade, as pessoas, as mulheres também, né, lésbicas e sapatão, que estão em situação de rua. Então, a gente está buscando atingir toda a diversidade. A gente não vai dar conta de atingir toda, né, mas a gente já tem mais de 20 mil respostas, né, nesse questionário. E é uma empreitada inédita no mundo. Nós não temos nenhum dado desse, nenhuma pesquisa dessa magnitude no mundo inteiro. É a primeira, né, que depois a gente continuará. E aí, depois dessa primeira parte, né, da pesquisa quantitativa, a gente vai produzir um relatório, né, com esses dados, para que eles possam ser utilizados pelos movimentos sociais e por pesquisadoras, enfim, né, que seja publicizado e multiplicado Brasil afora e mundialmente. E também teremos uma parte qualitativa, que é quando a gente vai entrevistar, a gente vai pegar, né, uma amostra de cada estado do Brasil, e entrevistar qualitativamente, fazer uma entrevista semi-estruturada, para que a gente aprofunde essas questões que estão no questionário, para que a gente possa conhecer mais a fundo essa vivência, essa realidade dessa mulher lésbica e sapatão. Finalizando essa parte, temos a parte de formação, porque aí a gente volta, né, para a base, para os movimentos sociais, para apresentar, para que cada localidade, cada estado, cada movimento social possa ter acesso, ter entendimento desses dados, compreensão desses dados, para que possa isso se transformar em políticas públicas, em ações que vão reverberar na vida, né, das mulheres lésbicas e sapatão de todo o Brasil. Então, é um projeto grande, com várias dimensões, e sempre nessa perspectiva, né, da diversidade, da despatologização, e pensando, né, na saúde de forma integral, né, pensando nessa mulher desde do acesso, ou melhor, não acesso à ginecologia, por exemplo, que é uma das questões, né, que tem bastante de violência dentro dos espaços, né, da ginecologia, passando pelas comunidades terapêuticas, nossos atuais, e clínicas psiquiátricas, nossos atuais manicômios, né, que a gente tem atualmente, que aí hoje em dia é onde a gente tem essas terapias de reversão, de conversão da lesbianidade, né, das pessoas. Então o objetivo é que tenha impacto na vida das pessoas, né? Basicamente isso, é um grande resumo. Daia, Léo.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.